Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando, então, o capítulo 9 do referido livro, que a Joana denominou de crueldade. Preste atenção. Allan Kardec, na questão 752 do Livro dos Espíritos, interrogou as entidades venerandas: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Ou seja, podemos colocar a crueldade como sendo um instinto? Um instinto é uma coisa impensada, não é uma coisa inteligente, né? Então a crueldade é um instinto de destruição? Então ele vai dizer: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, a destruição sempre tem necessidade mesmo. Tem que destruir uma casa velha para construir uma casa nova. Né? Tá certo, é a destruição natural. Agora, a destruição pela crueldade, né? Não é. Isso aí não é um instinto, isso é um pensamento de destruição. Eu vou destruir o indivíduo, eu vou acabar com aquela pessoa. Deixa ele, vai ver comigo. Deixa eu encontrar com ele. Ele vai ver com quem que ele mexeu. Isso é maldade, isso é, né, crueldade. Então, se você ainda pensa assim, meu amigo, minha amiga, tome cuidado, porque você pode até vingar, mas você vai ser responsável pela sua vingança. Depois não reclama se aquele que você atacou também vai vingar de você. Porque a gente vai fazendo isso. A gente ataca e é atacado, ataca e é atacado. Esse é o ciclo vicioso. Se a gente sair desse ciclo, não tem mais problema. Então a gente não vai ter mais essa dificuldade, sabe? De ser atacado, de atacar, de vingar. Não, acabou. Lembra aquelas histórias românticas? Vamos pegar o Romeu e Julieta, né? Que as famílias não se gostavam, mas aí tinha lá um jovem de uma família e uma jovem da outra família que se amavam, e aí era o amor contra a violência, contra a crueldade, contra as intemperanças, contra a ignorância. Então, esses romances, né, que a gente leu e lê por aí, trazem essa informação. No meio do fogo da crueldade tem a chama do amor. Sabe, representada por jovens, geralmente jovens, né? Que representam aí essa beleza da vida, esse florescer da vida. Mas é isso que nós temos que analisar, né? E vai terminar esse subito, né? Dizendo: os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais que torpedeiam quando podem, os objetivos nobres e dignificadores da espécie humana. Vamos repetir? Os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais que torpedeiam quanto podem os objetivos nobres e dignificadores da espécie humana. Então, quando ela fala de nobreza na espécie humana, dá para a gente uma esperança, né? Ou seja, o homem pode ser nobre. Isso pode ser, ou seja, dentro da evolução, dentro do projeto de evolução traçado por Deus, a natureza humana já tem elementos de nobreza espiritual. Então, por que que nós vamos optar pela crueldade, se nós já temos elementos da nobreza? Pensem nisso. Agora, ela vai falar sobre a terapia, né? Para a crueldade. Ainda bem que tem a terapia, né? Diante desses infelizes e infelicitadores, são necessárias condutas de segurança moral a fim de que as suas provocações bem urdidas não se transformem em razão de sofrimento, de angústia geral e o pessoal. Credores de compaixão, mais necessitados se encontram de tratamento cuidadoso mediante psicoterapias especializadas, nas quais os psicoterapeutas podem recorrer à regressão de memória para diminuir-lhes o fluxo dos sentimentos contraditórios que ressumam do inconsciente, alterando-se-lhes as fixações da perversidade como mecanismo de vingança infeliz. Eu quero dar para vocês um exemplo aqui muito interessante. Imagina que duas pessoas, dois irmãos, por exemplo, estavam em casa e aí chegou até essa casa pessoas cruéis, assassinaram, né, o pai e a mãe desses indivíduos. E também um bebezinho lá, por exemplo. Eles assassinaram. Os dois irmãos conseguiram esconder, mas viram o ato. Aquilo ficou guardado neles. E como eles ainda não usam as nobrezas, né, que nós estávamos falando daqui a pouco, aí o que, que acontece? Eles guardam aquela cena e vai gerar vingança neles no futuro. Né? Não é assim que a gente vê em filmes também? Agora observa o seguinte. Cada um daqueles irmãos, mesmo nascidos na mesma casa, com os mesmos pais, na mesma convivência cultural familiar, eles vão reagir de maneira diferente. Então, para um, a vingança terá que passar por cortar a cabeça e cortar as pernas e os braços. Essa é a vingança que ele acha que o senhor merece. Para o outro, não. O outro já se satisfaz apenas em, por exemplo, empurrá-lo no precipício. Então, você se vira lá. Se você conseguir sobreviver, problema seu. Eu vinguei. Então, você vê, as vinganças elas estão na razão direta da evolução do espírito e também do seu acúmulo de experiências passadas e vencidas os erros. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se eu tenho vontade de vingar uma coisa, é bom que eu comece a pensar que eu sou nobre também. Então, eu transformo aquela vingança no perdão. Aí, meu amigo, eu estou livre, eu estou liberto. Porque a vida, naturalmente, vai trazer para aquela pessoa que cometeu o ato o seu momento de recuperação. Então, não precisa de eu entrar nisso. Sabe? Ah, mas doeu, doeu. Mas você também já fez alguém sentir muita dor. Senão você não estaria sentindo a dor agora. Então, é isso que é o mecanismo. O perdão parte por aí. No momento em que eu perdoo, estou reconhecendo que eu também errei. Eu não vou errar de novo, vingando, então eu perdoo. Presta atenção nisso, minha gente. Praxiterapias valiosas, bem aplicadas, conseguem gerar interesse por atividades dantes desconsideradas, desviando a mente da obstinação cruel. Conversações pacientes e contínuas, músicas relaxantes, danças e todo o arsenal psicoterapêutico ao alcance dos nobres psicólogos, conforme a escola que se vincule, são recursos valiosos para auxiliar o paciente cruel. Então, tem terapias. Se você tem vontade de vingar alguma coisa, vontade de matar, se você tem vontade de ser muito mal, faça uma coisa diferente, né? Como diz assim, tem um ditado aí muito interessante, fala assim, você está nervoso? Então, vai pescar. Ou seja, busca uma psicoterapia, busca uma coisa diferente que te tire daquele pensamento mórbido de fazer o mal. Né? Em casos especiais, a terapia psiquiátrica auxiliará na regularização das neurocomunicações, restabelecendo a longo prazo o correspondente equilíbrio. Ao mesmo tempo, a terapêutica espírita da bioenergia, né, passes, água fluídas, consegue efeitos salutares por alcançar os delicados campos de energia no espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e orientando-o. É claro, minha gente, todos somos filhos de Deus, todos chegaremos à perfeição. Jesus disse isso. Então, para que a gente fica aí alinhando, né, coisas negativas? Muito provavelmente, nos casos de crueldade, encontram-se vinculados os espíritos que foram vítimas do paciente e deles se utilizam para o comércio doentio da vampirização, roubando-lhes forças preciosas e vingando-se dessa forma do padecimento que lhes foi imposto. A gente falou sobre os obsessores, né? Então você pode pensar no obsessor desencarnado, no obsessor encarnado, que vão aproveitar esses momentos. Nesse caso, as atividades de desobsessão constituem recurso inabordável, rico de valiosos processos libertadores, em face dos diálogos que podem ser mantidos com os enfermos desencarnados, auxiliando-os no entendimento das leis divinas e quanto à necessidade de também alcançarem a felicidade que lhes está sendo reservada. Unindo-se, portanto, os recursos terapêuticos das doutrinas psicológicas com aquelas do espiritismo, o paciente torna-se o campo experimental positivo, no qual o amor e a caridade dão-lhe as mãos, ou dão-se as mãos, para auxiliar, rompendo as algemas do passado e delineando a paisagem feliz do futuro. Todos os indivíduos, compreensivelmente com as suas exceções inevitáveis, repentinas, experimentam uma ação positiva, né? Que vão dar uma insistência para que eles melhorem, né? Para que as suas repentinas crises de crueldade, né? Quando são agredidos ou maltratados, discriminados, não gerem vinganças. Convenientemente, a manutenção da terapia preventiva, mediante a reflexão ponderada, a meditação e a oração, a prática incessante da caridade, que robustecem os sentimentos e aumentam a capacidade de resistência pessoal à invasão dos agentes destrutivos da saúde e da paz. Minha gente, o que a gente observa nesse estudo aqui que ela faz sobre crueldade é o seguinte. Existe a crueldade? Existem pessoas cruéis? Existem. Essas pessoas atingem quem? Quem abre campo para elas? Quem fomenta nelas a crueldade? Que pode ser pela ironia, pelo descaso, por maus tratos, por indiferenças. Tudo isso estimula no cruel o ato da crueldade. Então, se você tem pessoas no seu relacionamento que você os classifica como cruéis, não dê chances a eles de exercerem a crueldade. Porque dificilmente ele vai fazer isso gratuitamente. Sempre tem um interesse, né? Sempre tem um interesse nele para te atingir. Então, se você não dá para ele essa chance, ótimo. Você está mais ou menos salvo dele. A não ser que você tenha que passar pela prova. Se você tiver que passar pela prova, o ato da crueldade às vezes chega a você e você nem vê o ato acontecer. Por exemplo, tem pessoas que desencarnam de maneira cruel, né? Pessoas que são agredidas cruelmente, que não participam do ato. E são retirados antes do corpo físico. Quando vai aproximando o agressor, e ele necessita daquela prova para se recuperar também, né, dos seus passados, aí ele é retirado no momento, ele não vê acontecer. Quando ele acorda, já está no mundo espiritual, a coisa já aconteceu. Então, a misericórdia de Deus é muito grande. Nós não estamos aqui entregues a mentes destrutivas, não. Nós estamos todos aqui sob a proteção do Pai. E a gente pode evitar tudo isso. A gente pode evitar esses momentos. Eu posso trocar um momento de crueldade contra mim por um momento de caridade, como a Joana coloca aqui. Então eu posso fazer a caridade, ajudar a me ajudando e ajudar as pessoas, e com isso eu estou evitando que alguém se aproxime de mim. Sabe por quê? Porque é por questão vibracional. Então, se eu tenho um elemento na minha mente que vibra num determinado diapasão, né? Num determinado padrão, e o outro também chega para mim e tem aquele mesmo elemento, então eles se buscam. Ou seja, eu tenho um elemento do cruel que eu fui num dia no passado, e ele é cruel nesse presente. Então, o meu cruel do passado atrai o cruel do presente. E assim vai, para fazer o processo da libertação. Quando a gente falou isso aí para trás, a catarse. Mas é preciso que entenda também que não precisa deste processo. Eu posso mudar isso aí, eu posso fazer uma troca com a divindade. Então, ao invés de eu passar pelo processo de ser agredido cruelmente, eu vou começar a modificar as minhas ações, as minhas atitudes. Eu vou começar a ser mais útil aos outros, amando. Por quê? Se eu fui cruel, porque eu não amei. Então, agora eu vou amar. Então, eu troco o ato da crueldade com o ato do amor. Pensem bem nisso tudo aí, minha gente. E vamos continuar, né, as nossas vidas buscando sempre o equilíbrio com Jesus. Muita paz.